minutos na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Alô, bom dia, são 10 horas e 34, está no ar o 90 minutos, nós vamos juntos até o meio-dia com muita informação e análise qualificadas para você com os nossos convidados, os nossos entrevistados. Programa sempre para Zafari e Bourbon, Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer, Claro, qual é o seu próximo novo? FMP, direito para a vida. E Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, um dia de céu parcialmente nublado, neste momento, temperatura de 22 graus. Bom dia, César.
Bom dia, Diego. 25 graus a temperatura aqui no Morro Santo Antônio. Um lindo dia em Porto Alegre, não tem nenhuma nuvem no céu. Uma pena que Porto Alegre está ainda vivendo em isolamento, que faz muito bem, mas lindo dia mesmo aqui em Porto Alegre, Diego.
Uhum. Aqui no meu condado, o condado de Orange, ontem o prefeito aqui, ele decidiu mais 14 dias de isolamento, as pessoas ficarem em casa, viu, César?
Pois é, aqui hoje, nós estamos diante... Nós estamos aqui no Brasil diante de um ponto de interrogação gigantesco, né, Diego? Nós temos a manifestação de todos na linha da saúde pedindo isolamento e o presidente da República ontem, tu deve ter acompanhado na sua manifestação, uhum, e hoje pela manhã também, colocando em dúvida isso, né, e dizendo para que se termine desde já. Isso, e as pessoas estão... Eu até gostaria de saber a opinião das pessoas, sabe, Diego? Nós podemos fazer essa pergunta? 992010949. Eu vou tentar não dar opinião, vamos ver o que as pessoas estão pensando sobre isso. O que fazer? As pessoas vão sair para a rua? Não vão sair para a rua?
Eu vou opinar, se tu me permite.
Não, a nossa função é essa, que eu não quero é dar opinião antes deles começarem a mandar. Eu não consigo ficar sem dar opinião sobre isso também.
Não, tá bem. Não, é que na verdade é o seguinte, essa busca, o grande desafio dos governantes no mundo, e eu disse isso há pouco na Band News ali, com o Gilberto Echauri, é equilibrar o combate ao vírus e a proteção das massas, a proteção da sua população, com a proteção também da economia, manter a economia rodando. Porque se a economia paralisa, também o estrago seria muito grande. Muita gente também ia morrer, a gente sabe disso.
Sim.
Os danos de uma economia colapsada também são terríveis. Começa a faltar dinheiro no bolso das pessoas, começa a faltar dinheiro para os governos também fazerem a saúde, é tudo junto. Mas tem que buscar o equilíbrio. Então... essa discussão, ela é legítima. Sim. Ela é legítima até porque, César, no nosso país, nós recebemos por mês, ok? Mas a maior parte do brasileiro, segundo as estatísticas aí, é por semana ou por dia.
Sim. Deixa
eu só dizer o seguinte. Desculpa, só para concluir aqui o que eu vou dizer, o raciocínio. Então, é o seguinte, se essas pessoas não podem sair de casa para ganhar o seu diário, como a diarista, vamos pegar o caso, sim, da diarista.
Claro, o garçom.
Tá? O garçom. E a maior parte dos brasileiros, eles são informais. Claro. O IBGE diz isso. Consequentemente, claro, eles precisam trabalhar para ganhar diariamente, ou sim, até claro, semanalmente. Bom, se essas pessoas não trabalham, também elas estão condenadas a uma situação que pode levar também... em último caso, a morte. Mas, vamos lá, às vezes você tem uma questão que é legítima de discutir, se você erra na forma, você perde o controle da situação. Ontem o presidente errou na forma, César.
Sim.
Tá bem que pro bolsonarista, aquele raiz, aquele que se o presidente disser te joga embaixo do caminhão, o cara vai se jogar, porque tem uns que dizem o seguinte, o presidente é estrategista e ele não erra, ele sabe tudo. Não é desse que eu estou falando, tá? Eu estou dizendo que um governo ele não se mantém se ele só tiver o suporte desse grupo raiz, assim, desse grupo fanático, radical, enfim, o que seja. Sim. Ele precisa ter interlocução e apoio de amplos setores da sociedade para se manter, sobretudo em momentos de crise. Portanto, eu acho que o discurso de ontem foi na contramão disso que eu estou dizendo. Ele jogou alto, ele dobrou a aposta, e se daqui uma semana, duas, três, a situação no Brasil tiver, sei lá, fugida ao controle, a gente não sabe, vamos orar, pedir a Deus que não. Essa conta política, eu estou falando politicamente, essa conta é dele.
Pois é, é que na Vai verdade, eu, na hora, eu vou confessar para vocês, até eu estava vendo a manifestação, parei para escutar, não sabia exatamente qual seria o teor, e como faço sempre, gosto muito de acompanhar jornalismo nesse período do dia, e eu estava ouvindo, e eu comecei a me surpreender com o tom. E aí eu confesso, eu não tenho opinião formada, não tenho opinião formada sobre o que deve ser feito, tá? Eu não tenho. Uhum. Eu acredito que possa ser um pouquinho mais, não tão radical. Eu não tenho, eu gosto de. Eu não tive ninguém ainda que eu me toquei. Ah, esse aqui está falando totalmente certo, porque existem ideias divergentes sobre a forma de conduzir esse isolamento e essa quarentena. Então eu não quero entrar nessa linha. O que me assustou mais, e é aí que eu quero tocar, e acho que essa é uma reflexão que as pessoas podem começar a tentar fazer, é que quando tu tem opiniões muito dissonantes, mesmo do próprio presidente Bolsonaro, ontem à tarde ele deu uma coletiva de máscara. E aí tu dizem, cara, eu fiquei assim, o que está acontecendo? Eu cheguei a pensar que eu estava ouvindo errado, entendeu? Sabe quando tu pensa, não, mas eu é que não entendi. Porque um dia antes, todos viram um dia antes, ele com uma máscara azul pedindo total reclusão. Um dia, não é 10 dias. É um dia. E aí eu queria, e aí naturalmente eu não estou, e eu estou fazendo força aqui para não me posicionar. O que pensar? O que as pessoas hoje estão pensando? Eu saí em Porto Alegre aqui, muitas pessoas estão mandando mensagem, o presidente está certo. Tá bem, o presidente está certo. Vamos imaginar aqui dentro da opinião do nosso ouvinte aqui que diz que o presidente está certo. Eu pergunto para essa pessoa que diz isso. Ele saiu para a rua hoje de manhã ou não? Essa é a questão. Essa é a questão. A linha prática do que é dito, não a linha teórica. E me parece que essa, a reflexão mais importante que a gente precisa tentar fazer nesse momento é essa. É essa. O que fazer? O que fazer? Nós, como veículos de comunicação, nós temos que nos posicionar para dizer o seguinte, façam isso. Quando tu contraria a linha da saúde, tu está dizendo o quê?
Olha, no mundo todo, eu concordo contigo, tá? Eu duvido muito daqueles que têm certezas, tem áudio circulando aí, gente dizendo, não, porque isso aí é uma coisinha de nada, não, porque isso aí a curva natural vai baixar. Os grandes infectologistas e cientistas do mundo, eles não são definitivos, porque o vírus surgiu em dezembro. Surgiu em dezembro. Então, eu desconfio de todo aquele que for definitivo. Não, ali em abril termina. Tem gente dizendo, não, porque as pessoas vão ter imunidade natural. Né? Não é. Os governos, os cientistas ainda estão procurando respostas efetivas. Tá? Estão procurando. Ontem a Índia fez um lockdown, fechou todo mundo, 1 bilhão e 300 milhões. A Inglaterra, que dizia que não ia fazer, a Grã-Bretanha,
já fez.
Foi o grande discurso. Sim, durante duas semanas, o discurso da Grã-Bretanha, que foi usado por muitos, é que não precisava fechar tudo, porque haveria a tal da imunização de rebanho. Naturalmente, as pessoas teriam imunidade e tal. Não foi o que se verificou. Eles já estão lá com mais de 8 mil casos e mais de 420 mortes. Então, eles fecharam tudo, César. Sim. Fecharam tudo.
Todos estão fechando.
Claro, estão fechando. Então, é o seguinte. Você tem uma linha, que é a linha mestra, que está sendo adotada no mundo todo, que é a linha de que quanto menos contato entre as pessoas, melhor no combate ao vírus. Você impede uma disseminação muito rápida do vírus. Isso aí é um ponto pacífico no mundo todo entre os cientistas. Infelizmente, eu vejo que no Brasil tem gente que está gravando áudio e distribuindo coisas que não vai nessa linha, mas está na contramão, na Sim. contramão do mundo. Está na contramão de grandes pesquisadores do mundo que dizem, eles dizem isso. O Trump diz isso. O Trump diz isso. Tem que fazer o isolamento social. A grande questão é a medida disso. De novo, a medida. Porque se você... Você não pode manter meses as pessoas trancadas dentro de casa. Ainda mais um povo aí, como eu acabei de dizer, o nosso, que trabalha para ganhar a férias do dia, certo?
Sim.
Agora, também dizer, não, vamos sair, vamos voltar à vida ao normal, isso aí é uma gripezinha, um resfriadinho, isto também não pode, porque não é isto, esta não é também uma medida responsável, porque o vírus é letal...
Eu não quero nem entrar no teor, né? Porque se a gente pega aquela frase que ele fala eu sou um atleta, gripezinha, resfriadinho, como diz o médico aquele, da TV aquela, presidente da República, chega, aí entra o outro lado, eu quero ficar só com o teor da mensagem.
César, eu nem tô me referindo só ao presidente, tá? Eu acho que na boca dele ficou pior. Eu não gostei da declaração. Sim, claro. Ontem. Eu realmente não gostei. Torno público isso aqui, não tem porquê. Opiniões são opiniões.
Claro.
Achei que foi ruim. Acho que foi ruim para a sociedade e acho que foi ruim para ele politicamente. Mas tem gente que tá repetindo essa coisa de gripezinha e resfriadinho há bastante tempo. Sim. E a gente tem que tratar com seriedade, é como eu me norteio. Mas César, são 10 horas 46 minutos, nós estamos com a nossa entrevistada plugada.
Que começou ontem,
e a Cindy...
né?
Que começou ontem, então vamos com ela. A Cindy Vitali e o José Carlos Roque, eles nos avisam que agora às 11 da manhã o presidente vai fazer um novo pronunciamento agora às 11 da manhã.
Sim.
Tá, então vamos ficar conectados. De repente a gente até roda aqui no programa, tá? Vamos ficar conectados. Importante isso.
Exatamente.
A fala do presidente. Teve uma reunião com alguns governadores, disse que não foi uma boa reunião. Diz que inclusive bateram boca, discutiram na reunião de agora de manhã. Enfim, a situação está muito tensa. Bom, vamos com a nossa entrevistada, a nutricionista Renata Rudói Schwartz. Renata, bom dia, bem-vinda.
Obrigada, Diego. Bom dia, César. E a todo mundo que está ouvindo.
Obrigado por essa paciência, hein? A tua paciência está de jó, porque tu começaste ontem com a gente, não pudeste falar e topaste estar conosco. Mas tu está de quarentena também, tu está em casa?
Estou de quarentena, falando com meus pacientes, então eu tenho tempo. Se precisar, a gente pode continuar amanhã também.
Então tá bom, tá bom. Fico mais tranquilo. Bom. Renata, me diz uma coisa, qual é a alimentação, e vamos começar por aí, tá? Porque a alimentação tem inúmeras coisas que a gente pode abordar, mas qual é a alimentação correta para a gente ter melhor imunidade, uma saúde que nos permita combater melhor as doenças que estão por aí?
Bom, Diego, a gente sabe que o sistema imune ele é responsável pela nossa defesa, né? Então, que uma boa nutrição, ela é capaz, sim, de atuar no nosso sistema imune e melhora nossas defesas, nos fornecendo proteção. O que eu tenho visto aí nas redes sociais, né? Muita fake news, e isso tem muito na nutrição também, tá? Então, assim, muita gente falando de shot imunidade, soro imunidade, suplemento, cápsula, tá? O que a gente sabe? Que nada isolado é protetor, tá? Então, que uma boa nutrição e não de forma suplementar, ou seja, comer comida, e depois eu vou detalhar alguns nutrientes que eu acho importante, isso sim seria proteção, protetor para a nossa imunidade. Ah, então, assim, acho que a gente tem que cuidar também com os alimentos que podem piorar a nossa imunidade nesse momento de quarentena, que são o consumo de açúcar, gordura vegetal, as frituras, o excesso de álcool, tá? Os alimentos processados. Esses alimentos pioram a nossa imunidade.
O que melhora e o que que piora? Cite alguns, tá, por favor, Renata.
Falando em alguns alimentos que melhoram a nossa imunidade, a gente vai distribuir aí nas vitaminas, principalmente vitamina D, além do sol, peixes e ovos. A vitamina E, azeite de oliva, castanha, as sementes, o abacate. A vitamina A, cenoura, brócolis, manga, couve. A gente tem a vitamina C, que é super importante, né? Ela é antioxidante, que não é de forma suplementar, como eu estou vendo muitas pessoas tomando suplementos de vitamina C. Na verdade, isso a gente não tem na literatura uma evidência sobre isso. O que se sabe é que o consumo dos alimentos ricos em vitamina C realmente pode causar uma proteção. E que são, quais são os alimentos? Kiwi, goiaba, brócolis, frutas cítricas, as frutas vermelhas, acerola, o pimentão vermelho. O ômega 3 também, que é um ácido graxo, que está relacionado com melhora de imunidade, está no atum, na sardinha, no salmão, na semente de linhaça e chia. E a gente tem o selênio, zinco e magnésio, que são encontrados nas castanhas, nas amêndoas, nozes, aveia, novamente nas sementes de girassol, abóbora, linhaça. E por último, que eu acho importante, que existe uma relação muito importante entre o nosso intestino e nossa imunidade. Tá? Então, assim, a gente tem que tentar manter um intestino saudável nesse momento, porque ele está relacionado com a nossa imunidade. Então, o consumo de prebióticos e probióticos, também, novamente, de forma alimentar e dietética, e não suplemento, não vejo necessidade. Então, os prebióticos, cebola, alho, a batata, os probióticos são os leites fermentados, kefir, kombucha, os iogurtes, tá? Então, na verdade, e tem também alguma coisa em relação às ervas, como gengibre, cúrcuma, o alho, a cebola também teria uma ação anti-inflamatória. Então, essas seriam as minhas dicas, assim, para que a gente possa manter uma boa saúde nesse momento delicado.
Só uma coisa para fechar aqui. E o que seria ruim, os alimentos ruins?
Olha, primeiro que eu acho que a gente tem que cuidar, porque o nosso gasto energético nesse momento vai reduzir bastante, né? Tá todo mundo mais em casa, gastando menos energia e até talvez aumentando o consumo. Então, acho que a gente tem que cuidar para não criar um novo problema, que seria o ganho de peso nesse momento, né? O ganho de gordura corporal, que eu acho que pode piorar a nossa saúde depois e agora. Então, acho que a gente tem que cuidar também com o consumo energético. O que, que piora e pode causar uma imunossupressão? O açúcar, os doces, a gordura.
Eu adoro vegetal. Essa parte aí.
Eu sei, muita gente, eu também.
Eu adoro essa parte. Cuida.
As frituras, os doces, também os alimentos ultraprocessados, esses são os alimentos que podem piorar a nossa proteção.
Que situação que eu tô aí, Diego.
Ô César, tu és um case, porque que o César, situação que eu olha tô. Aqui, ó. O César era pra ter 200 quilos, porque o César come cada coisa. Só que o César é atleta, pra quem não sabe, o César é professor e faixa preta de jiu-jitsu, tá? Então...
Mas gosto de um doce.
Aí eu pode, gosto... né?
Não, mas eu tava pensando aqui, a doutora Renata tava falando, eu tava pensando, sabe no quê, Diego? Nós precisamos, sabe, de qual alimento? O alimento que dê calma pras pessoas.
É.
Calma. Já que não tem alimento que traga coerência... Vamos tentar um que dê calma, doutora. O que, que a senhora pode dizer para nós?
Olha, eu acho que é um momento de muita ansiedade, né? Para todos
sem
nós.
Dúvida, sem
e
dúvida.
Eu tenho percebido isso nos meus pacientes, tenho conversado com muita gente da área da saúde. É um momento, realmente, que a gente não tem muitas definições. Então, eu acho assim, que nesse momento a gente tem que tentar manter um consumo de alguns alimentos fundamentais para a nossa saúde física e mental. Talvez trabalhar com algum alimento mais calmante, como chás, né? Chá de camomila, eu tenho prescrito algumas coisas para alguns dos meus pacientes, né? Os vegetais também estão relacionados com essa questão mais de tranquilidade. Então, eu acho que é o momento que a gente tem que tentar manter uma boa nutrição para não ativar os nossos gatilhos de comer pela ansiedade, né? Tenho percebido muito que as pessoas estão começando a comer de forma excessiva e alimentos não nutritivos, por ansiedade mesmo. Eu acho isso super importante que a gente cuide nesse momento.
Ô Renata, o chazinho de camomila funciona mesmo? Que as nossas avós adoravam, até hoje, né? Muita gente gosta e o pessoal sai aí no interior para buscar camomila. Funciona mesmo? É bom?
É bom, sim. Eu acho que quando a gente fala de alimento e não de suplemento, eu acho que todo alimento é válido nesse momento, né? Ele tem, sim, uma capacidade de aliviar a nossa ansiedade, diminuir o estresse. Então, acho que nesse momento, que a gente puder usar melissa, mulungu, camomila, hortelã, né? Fazer esses chás ao longo, principalmente à noite, porque eles geram um pouco de sono, né? E também a gente tem que cuidar com esses chás verdes para não tomar antes de dormir, porque pode causar uma insônia. E manter o sono regular nesse momento também é muito importante. Tentar manter o ritmo de alimentação, de sono. E outra coisa que eu acho importante, assim, não é, né, eu trabalho um pouco com a nutrição esportiva, é manter-se ativo, tá? Eu acho, assim, que é super importante que a gente tente manter, e claro, adaptar, não tá conseguindo treinar, mas nem que seja com o peso do corpo, e tem muitos educadores físicos que estão orientando nesse momento. Então, eu acho que manter-se ativo é muito importante para controlar a ansiedade.
Uhum. Bom, quem é em casa, como é que vai se manter ativo aí nesses dias? O que, que tu recomendas?
Eu acho que existem valências de treinamento que a gente pode tentar modificar, né? Eu acho que eu já vi pessoas fazendo com galão de água, com saco de arroz, e a gente vai ter que dar uma adaptada, né? Mas eu acho que principalmente treinar com o peso do próprio corpo já é uma forma de se manter ativo, né? Então, se a gente conseguir... Claro, daí teria que ter orientação de algum profissional, mas eu acho que se manter, caminhar, não ficar só deitado, eu vejo que as pessoas estão muito deitadas, e, claro, lendo notícias, ficando ansiosas, comendo, eu acho que não entrar nesse ciclo, dar uma caminhada pela casa, quem tiver acesso a algum peso, tentar fazer algum agachamento, fazer abdominal, fazer prancha, né? Mas eu acho que manter uma certa atividade física é muito importante nesse momento.
Uhum. César.
Essa é uma questão, porque a gente está sempre vivendo, e nesse momento a gente está vivendo talvez o pico de tensão, né? A gente não está vivendo ainda o pico da doença, porque se espera que daqui a 2 semanas vá se ter. Mas não vejo, e eu até estava aqui lendo a interatividade, todas as pessoas falando em calma. E me parece que essa do chá de camomila, Diego, é a pergunta que resume tudo, né? A gente sabe das dificuldades, mas como conseguir chegar a isso? A alimentação consegue trazer isso, de fato, ou ela é só um dos ingredientes?
Ela é um dos ingredientes, né? Nós somos uma soma de fatores, né? Então, a alimentação, ela pode trazer essa calma, né? Como eu falei, os chás, assim como ela pode estimular, que a gente talvez não queira muito agora, alguns alimentos muito estimulantes podem trazer uma certa ansiedade para algumas pessoas, o café, né, em excesso, o chá verde.
Isso é interessante também, né?
Tem alguns alimentos que podem desencadear novamente para algumas pessoas uma certa ansiedade.
Tô ferrado. Tal.
Eu
tô
também.
Ferrado, então, eu tô muito café.
A manifestação da doutora Renata, ela terminou com todas as minhas alimentações. Doce, desculpa, gorduras, frituras e café. É só o que eu faço durante o dia.
Ai, sério.
Eu tô brincando.
Eu tô melhor que tu. Eu tô comendo fritura, César.
Tu não faz ideia o que tu tá perdendo, Diego.
Mas,
tem Renata, que descontrair, desculpa o bom humor, né?
Não, faz parte, é bom sim. Renata, me conta uma coisa. Alimentação saudável e de menor custo, o que, que a gente pode recomendar para as pessoas? Porque daqui a pouco, algumas coisas que tu citaste aí, a maior parte dos brasileiros não tem acesso. Né? De que maneira um brasileiro pobre, tá pobre, que vai ter que escolher o que comprar, ele pode ter uma nutrição saudável, hein?
Olha, Diego, boa pergunta, né? Para poder ampliar minhas orientações para todo mundo. Eu acho que os vegetais, assim, os legumes como cenoura, batata inglesa, né? A cenoura, a batata, o brócolis, a laranja, o limão, as frutas, as verduras, então banana, maçã, os vegetais, abóbora, cenoura, chuchu, né? As folhas, alface, rúcula, o tomate, aveia, que é um produto basicamente barato, né? Aveia, farelo de aveia, cebola, alho. Então, tudo isso está relacionado com uma melhora de imunidade. Não são alimentos tão caros, assim. Até o próprio iogurte, o iogurte natural, né? Então, seriam essas minhas orientações, que sim, esses alimentos melhoram a nossa imunidade e não são tão onerosos.
Perfeito. E dá para e o povo conhece bem, as pessoas conhecem essas coisas todas que tu citaste, né?
Não, e a isso combinação, aí, inclusive... A própria combinação de arroz com feijão, a combinação do arroz com feijão já é uma proteção, porque forma um aminoácido essencial e nesse momento ter um equilíbrio de carboidrato, proteína, gordura realmente é muito importante. Então, o próprio arroz e feijão, o ovo também, né, pela vitamina D. Então, arroz, feijão, um ovo, um vegetal já seria um prato que causaria essa... que poderia trazer uma imunoproteção.
Ô Renata, eu como, vou dar minha experiência aqui, eu gosto muito... Eu tenho comido muita proteína e eu como muito ovo, muitos ovos, tá? Eu devo comer aí, principalmente depois que liberaram. Houve uma época que condenavam o ovo. Depois de uns anos pra cá, já aumentaram o número de ovos que a gente pode comer por dia. Não sei o que tu recomendarias. Eu como no mínimo uns 5 por dia, tá bem?
Tá bem, gente, tudo vai depender do seu perfil lipídico, né? Teria que avaliar de uma forma um pouco mais ampla, mas sim.
Eu tô pegando meu caso para saber se as pessoas podem, efetivamente, porque o ovo até é um alimento relativamente acessível para boa parte, né?
Eu acho excelente o consumo de ovo, né? Eu prescrevo aí, se o paciente não tem nenhuma alteração de exames, de 5 a 6 ao dia, 4 a 6, então não vejo problema nenhum nesse momento a gente consumir um pouco mais de ovo e até talvez botar alguns vegetais juntos, né? Brócolis, cenoura, um espinafre, uma rúcula, de repente fazer um omelete, aproveitar essa base. Sempre falo que o omelete é bom porque você coloca ali a proteína, a gordura do ovo, que são nutrientes importantes, mas já pode acrescentar cebola, alho, vegetais, por exemplo, aumentar o aporte também dos micronutrientes que são extremamente importantes para a nossa imunidade.
Claro. Olha aqui, ó, o Heraldo tem feito críticas sistemáticas aqui, as coisas que são ditas. Ele está fazendo uma outra crítica, eu vou colocar no ar. Não ao que tu está dizendo especificamente agora, nos últimos dias o nosso prezado ouvinte, o Heraldo, tem feito críticas dentro do jogo, acho que ele não está gostando muito das coisas que a gente está falando. Enfim, mas ele está dizendo uma coisa aqui, ó, olha aqui o que ele está dizendo. Meu Deus, os caras não têm para comprar pão, daí cenoura, que tu indicasse a cenoura. Calma, senhora, iogurte natural, o mais caro que tem. A doutora Renata vai responder, a nutricionista Renata vai responder, mas, Heraldo, nós estamos falando, só para você saber, viu, apesar da tua má vontade, para um amplo espectro de pessoas. Tem pessoas que não têm e tem pessoas que têm condições de escolher melhor os alimentos. Né? Então, na verdade, a gente não tem como focar num determinado grupo. Eu também não imagino que as opiniões que você expresse nas redes, você está sempre opinando, você só expresse as suas opiniões baseadas essas suas opiniões nesta faixa das pessoas que não têm acesso a nada. Não, existem pessoas que não têm acesso a nada, elas têm que ser protegidas, resgatadas. Existem pessoas que têm algum acesso, outras têm o melhor acesso, outras têm muito acesso. Então a gente está procurando dar uma amplitude da coisa. Mas eu quero que tu respondas, que ele falou que os caras não podem comprar cenoura nem iogurte natural. Não, como é que é isso?
Não, foi só um exemplo, né? Eu até falei outros alimentos, novamente, o arroz, o feijão, a batata, os ovos, a sardinha em lata, quem conseguir consumir, os vegetais, legumes, pode ser, né, os mais baratos da feira, do supermercado. Então, eu acho que o prato do arroz, feijão, batata... algum vegetal, os ovos, não seriam alimentos tão caros, assim, que a gente consegue, assim, ver isso na população, pelo menos na maioria. Obviamente, eu tô colocando, de repente, numa... Mas eu incluí nesses alimentos... A banana é uma fruta relativamente barata. Banana, batata, feijão, ovo, cebola, alho, algum vegetal... Então, assim, acho que esse seria as frutas, legumes. Então, seria essa a minha. Não acho que as pessoas têm que consumir frutas vermelhas, não. Claro, obviamente isso vai. Mas o prato básico do brasileiro já é um prato protetor. O arroz, feijão, ovo, vegetal. Então, assim, acho que se manter hidratado, né, tentar... Então, acho que não é um... Obviamente, como eu falei, não é um alimento único que vai nos proteger. É a combinação de fatores que vão nos proteger nesse momento. E ninguém precisa investir nesse alimento, nesse momento, em alimentos muito caros. Não é isso.
Olha a Paula Giovana. Arroz, feijão, ovo e salada. Precisa mais? Na janta, tomar um bom café, comer pão caseiro. Nossos avós sabiam disso. E muitas frutas.
Exatamente,
tá dizendo ela.
Concordo, excelente posição.
Legal, né? E o Márcio Copetti, obrigado pelas informações alimentícias, que, na minha opinião, foram exemplos para todas as classes sociais. Valeu, Márcio, obrigado.
Ah,
a Daniela Macedo também, Daniela está dizendo aqui, ótimas dicas, show de bola.
É um momento que as pessoas estão um pouco afloradas, assim, então faz parte, assim, eu entendo que as pessoas sejam mais estressadas, meu objetivo realmente é conseguir ampliar a nutrição e sim é capaz de que todo mundo consiga manter uma boa nutrição nesse momento. Então, acho sim importante que a gente cuide da nossa alimentação nesse momento.
Só para fechar, doutora Renata Rudoy Schwartz, e o álcool, hein? A gente tem que ter muito cuidado com o álcool nas suas várias, no seu, dos seus vários tipos, né?
Sim, é. Eu tenho percebido que as pessoas estão tendo um consumo um pouco mais excessivo nesse momento, né? O álcool, ele entraria naquela categoria que eu falei de um alimento, uma bebida que não nos protege no nosso sistema imune. Então, acho que a gente, de vez em quando, né, tomar uma dose de álcool, eu também não acho que é para eliminar, eu também, meus pacientes sabem que eu sempre tento negociar, mas eu acho que não manter o uso frequente e excessivo, né? Então, sei lá, uma vez, duas vezes por semana, numa pequena quantidade, também não acho que vá causar alguma alteração. O álcool tá relacionado, sim, com piora do sistema imune, piora de microbiota do intestino, que eu falei que é importante para a imunidade, mas também não acho que algo tem que ser excluído totalmente. Eu acho que de vez em quando eu tomo álcool.
Aquela tacinha pequena de vinho diariamente, dá para tomar?
Sim, sim. Ou, o que eu falo, ou tu toma todo dia um pouquinho, que seria uma taça aí que a gente tem também na litara, quanto, né? Isso também é importante. O benefício a gente tem no, em relação ao vinho tinto, que seria até 120 ml dia, e depois disso já não tem esse benefício. Entendeu? Então também tem que cuidar com essa taça, que às vezes eu vejo que estou tomando todos os dias 300 ml.
Pessoal, o problema do pessoal, essa taça de vinho, o pessoal foi aumentando o tamanho da taça, na verdade.
Exatamente.
Tem taça de meio litro hoje.
Exato. Então, acho que se conseguir tomar uma pequena quantidade dia, não vejo também nenhum. A pequena quantidade dia, não vejo nenhum problema para nossa saúde. Assim.
Muito bem. Bom, acho que foi muito bacana o papo nutricionista Renata Rudoy Schwartz, né, César?
Muito bacana, muito bacana. Muitas pessoas aqui mandando, pessoal querendo saber, dando mais aqui. Todo mundo fala em churrasco, né? Mas churrasco entra na linha da gordura, né?
Também
eu tô incluído.
Mas também...
Eu não consegui sair de nenhuma que não era indicada, eu consegui escapar. Nenhuma, Diana. Nem na taça de vinho eu escapei.
Não, 120, até 120 pode.
Então, o problema é que eu aumentei a taça.
É, exato.
Como dizia o meu avô, eu aprendi a abrir a garrafa, não a fechar.
Exato.
Muito bem. Nutricionista Renata Rudoy Schwartz, obrigado. E nós vamos conversar mais vezes. Te agradeço muito. Um abraço.
Eu agradeço para vocês. Um abraço para dona Marisa, para a Lu, para o César, para ti, Diego.
Um abraço.
Tá bom. Muito
obrigado.
Beijo. Tchau.
Valeu. É. Valeu. Obrigado. Olha aqui, ó. De maneira geral, o pessoal curtindo bastante, viu? Pessoal curtindo bastante. É isso aí. São 11 horas 8 minutos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. O presidente não começou a falar ainda, né,
ainda
Sérgio?
Não, ainda não. Estamos aqui
aí,
conectados,
né?
Esperando o pronunciamento. Pode acontecer a qualquer momento. A gente está esperando aqui. Lembrando que agora também temos outros convidados importantes para conversar, não é, Diego?
Exatamente. Já voltamos com 90 minutos.
Onde tem Claro, tem diversão. Tem a banda líder em ultra velocidade e um super Wi-Fi com muito mais alcance em casa. Tem também o Ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou vá até uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Os hotéis Express estão nos pontos estratégicos de Porto Alegre. Express Aeroporto, Rodoviária, Centro Histórico na 7 de setembro e Savoy no Viaduto da Borges. Também presentes no centro das cidades de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Hotéis Express, qualidade e preço justo sempre perto de você. Reserve 0800-648-2626 ou acesse hotéissoares.com.br.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
As obras da nova ponte do Guaíba, que estavam paradas nos últimos dias, voltaram a operar hoje. Pela movimentação pequena de veículos, não chegam a gerar retenção pela Freeway e Castelo Branco no acesso a Porto Alegre. Hoje aconteceu uma mudança. Ontem a Transurb solicitou à Metroplan um plano emergencial. Por isso, alguns ônibus que circulam nos bairros da região metropolitana, principalmente em Canoas, agora trazem os passageiros direto até o centro de Porto Alegre. Dessa forma, evitando mais aglomeração nas plataformas e vagões. A Fiat reuniu as melhores ofertas numa coletânea exclusiva para você. The Best of Fiat. Contate um concessionário Fiat e aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão, entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Pensando na saúde e bem-estar dos lojistas de Porto Alegre e Alvorada, o Sindilojas Porto Alegre está disponibilizando vacinação contra a gripe H1N1, com condições especiais para seus associados. Informe-se sobre valores e local de vacinação através do telefone 3025-8300. Sindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Janelinha, costela, tomahawk, prime rib, tira, tibone, chouriço, ante uma minha, short ribs, fraldinha, picanha, tábua de carne, carvão, faca, sal, tempero, tudo pro seu churrasco top na Fazenda Maldonado. Na Padre Chagas 18, Nilo Peçanha 2201 e em Canoas na Santos Ferreira 614. Instagram, @ Fazenda Maldonado. Aí começa o teu churrasco top. Sistema Fê Comércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
Horas 14 minutos, estamos de volta com o nosso programa 90 minutos para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. FMP, Direito para a Vida. E Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Como é que estão as participações aí pelo WhatsApp, César?
Muitas pessoas mandando mensagens. Diego e César, muito bom dia para todos. Para parar tudo ou não parar nada, o que eu faço agora? Cada palavra uma situação diferente, eu não sei mais em quem acreditar. Diz o Pedro Alcântara, me parece. Desculpa se eu errei aqui o sobrenome. O que eu faço, Diego? Sigo a minha linha ou saio para a rua? Essa é a questão. A questão do dia é essa, Diego. O que fazer? Uhum. O que fazer? Começam a pipocar fake news agora, inclusive falando em possibilidade de saída de membros do Ministério. O que aconteceu ontem? Por que tamanha incoerência na manifestação do presidente indo contra tudo que estava sendo dito pelo próprio presidente? Essa é a questão que a gente precisa tentar, pelo menos entender, né? Entender, tentar fazer uma avaliação. As pessoas estão muito preocupadas e querendo saber. Vem cá, qual a palavra que eu sigo? Eu sigo a palavra da saúde, do governador, do prefeito, ou eu sigo a manifestação do presidente?
Pois é, por isso que nesse momento seria tão importante um discurso unificado, né?
Nós falávamos sobre isso ontem.
Uma convergência das autoridades, né? Que esse não é o momento de briga de ninguém. Não estou entrando no mérito, tá? Mas não é o momento de brigar. Nós estamos diante de uma coisa nova na humanidade, um vírus terrível aí, ninguém sabe direito como lidar com ele. Eu repito, nós temos na Índia um governo que é um governo conservador na Índia, para os padrões da Índia, que ontem fez um lockdown no país. 1,3 bilhão, em torno disso é a estimativa, de pessoas em casa. O governo da Índia está dizendo para as pessoas não saírem de casa. O Trump instituiu aqui 15 dias. Tá? E ninguém vai dizer que o Trump quer colapsar a economia mundial. Então, a busca por este equilíbrio em combater o vírus, proteger a população, mas ao mesmo tempo impedir a economia de colapsar, que é o grande desafio. Olha, e aí eu estou contigo, eu tenho muitas restrições àqueles que chegam cheios de certezas, porque ninguém tem certeza nesse momento.
E por isso, tu falasse uma expressão que eu considero a mais inteligente de todas as expressões. Nós precisamos agora de uma palavra única, exatamente para não ter esse efeito que é um efeito manada, mas um efeito manada de confronto. Nós não podemos ter confronto nessa hora. A hora agora é dizer o seguinte: eu, por exemplo, tá? Eu vou confessar para vocês aonde eu estou me posicionando. Eu estou me posicionando em cima da sensatez do governador do estado do Rio Grande do Sul, que está se mostrando um estadista, e do prefeito de Porto Alegre, que estão aqui dentro da aldeia, fazendo uma linha única, conversando, entendendo tudo o que está acontecendo, e mais do que isso, sendo muito transparentes. Por que ontem eu perdi um pouco, assim, não vou dizer a credibilidade, não é, porque não é tão grave, porque o presidente mudou de discurso em 24 horas, e essa não é uma ação de 24 horas. Essa não é uma ação de 24 horas. A gente não pode... ontem ele instaurou, em razão da manifestação, e aí entra a forma que ele falou, que ela deixa ainda mais frágil o que ele falou, ela vai totalmente contrária ao caminho de todas as nações. Nós não podemos achar que tomara Deus que ele esteja certo, né? Tomara Deus que ele esteja certo. Mas nesse momento a gente tem que ser prudente, Diego. A gente tem que ser prudente e a gente tem que ouvir quem conhece saúde. O ministro dele pensou diferente.
É, pois é. Já está conosco o advogado Homero Bellini Júnior, advogado que atua principalmente na área trabalhista, grande cabeça. Bellini, prazer te ouvir, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu amigo Diego, meu amigo César, amigos ouvintes aí da Band. um imenso prazer falar com vocês. Na verdade, eu não estou dando entrevista para dois grandes profissionais de imprensa, eu estou dando entrevista para dois grandes amigos. Isso é sempre uma alegria imensa. Uma alegria imensa falar aí nessa emissora, onde eu já convivi por duas oportunidades, primeiro trabalhando na rádio, depois na televisão, onde eu deixei grandes e queridos amigos. É sempre um prazer falar com vocês, e quando eu falo com o César, que para mim nunca vai ser o César Cidade Dias, sempre vai ser o gordinho César, meu querido amigo de mais de 15 anos.
Grandes momentos de Grêmio.
É impossível falar com ele sem mandar um grande abraço para o grande César Dias Neto, esse sim, o bom, esse o craque, o homem que fez história do departamento jurídico do Grêmio, e onde todos nós que passamos por lá bebemos daquela sabedoria.
É, coisa boa, que bela lembrança, muito obrigado, Neto.
É verdade, belas palavras. Sabes que eu entrevistei, o César já disse isso algumas vezes para ele, eu entrevistei várias vezes no meu início de carreira o doutor César Dias Neto, que hoje está doentinho, mas está, graças a Deus, protegido e cuidado, sobre questões previdenciárias, Homero. E eu ficava encantado com o brilhantismo desse homem. Haveria eu, depois, quase 25, 30 anos depois, de trabalhar com o filho dele.
E olha bem, né, Diego? E bem, né?
É verdade. É que nos tornamos grandes amigos, antes mesmo desse programa, né, César?
É verdade. Coisa
tu
boa.
Tu sabe, Diego, que tu tocaste numa coisa, e quem teve a oportunidade de conviver com o Dr. César Dias Neto vai saber o que eu estou falando. E os que não tiveram irão entender a partir do que eu vou comentar. O Dr. César, ele tem uma coisa na condução dos assuntos, sempre teve, sejam profissionais, sejam eles os mais delicados de todos, sempre foi um homem onde preponderou a calma, o bom senso, a capacidade de racionalizar as coisas, mesmo nos momentos mais difíceis. E é exatamente isso que a gente está precisando nesse momento do país. Nós precisaríamos de muitos César Dias Neto à frente das nossas empresas, à frente de tudo, porque é um momento que é delicado, é muito difícil, as pessoas naturalmente estão tensas, preocupadas, nervosas, porque desconhecem o que virá pela frente. Há uma preocupação imensa, e não pode ser diferente, com a saúde, porque todos nós temos pessoas que vivem em grupo de risco, todos nós, por mais que sejamos pessoas fora do grupo de risco, temos sim medo do que possa acontecer também com a nossa saúde. Todos nós temos parentes, amigos ou pessoas conhecidas que trabalham no ramo da saúde e que estão, portanto, no grupo de frente enfrentando essa crise, que é esse inimigo meio desconhecido, que ninguém sabe onde vai nos levar. Estamos todos, quem pode, fazendo um home office. Eu estou há mais de uma semana em casa. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Então, é um momento onde o bom senso, a calma e a tranquilidade, por mais que isso seja difícil, exatamente pela incerteza, não pode existir nada pior para ninguém do que trabalhar com a incerteza. Quer dizer, o que vai ser da saúde de todos nós? Como conseguirão os nossos hospitais lidar com o que poderá vir pela frente? Como ficarão as nossas empresas, como sejam pequenas, médias e grandes? Como ficarão os nossos empregos para aqueles que estão empregados? Como ficarão aqueles que vivem do comércio informal, o pipoqueiro da esquina, aquele que vende cachorro-quente? Então, a gente está lidando com uma situação grave e preocupante em termos de saúde, e uma situação tão grave e tão preocupante em termos do que possa acontecer com a nossa economia ao findar de tudo isso. Então, é absolutamente natural que essa situação de temor e de ansiedade esteja afligindo a todos nós, e por isso pessoas como o Dr. César Dias Neto seriam sempre tão imprescindíveis.
Uhum. Vamos lá. Vamos lá, mas que belas palavras e merecidas palavras para o teu pai, César.
Muito.
Merecidíssimas palavras vindas do Homero, então elas ganham uma relevância ainda maior.
É irmão da casa, né? Mas eu agradeço, Homero, me emocionasse aqui.
Vou fazer uma pergunta, Homero. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, já que tu começaste a entrar neste ponto, e eu tenho insistido nisso. O grande desafio, e não é do nosso governo, é no mundo todo, é equilibrar, proteger a população, proteger, passar informações, sejam informações para proteger o povo, e ao mesmo tempo impedir a economia de parar e, portanto, evitar um colapso econômico. Encontrar um caminho, este é o grande desafio. O que, que tu nos diria a respeito disso aí com a tua experiência? Como é que tu estás vendo isso?
Bom, Diego, eu vou te dizer como é que nós, no nosso escritório, temos lidado com isso, tá? Importante que se diga assim, o nosso escritório atua preponderantemente para empresas, mas nós temos muitos clientes, muitos, que são reclamantes também na Justiça do Trabalho. Nós atuamos também na área civil com muitas empresas que hoje não sabem se devem fazer os pagamentos dos seus boletos normais, dos seus empréstimos bancários. Então, a gente está vivendo uma situação onde eu tenho passado o dia em casa, eu e os meus colegas, respondendo a consultas de trabalhadores e de empresários sobre o que devem e o que podem fazer. E a gente tem discutido muito, eu tenho escutado muito rádio, eu acho uma coisa fantástica, isso, nesses momentos o rádio se torna um grande companheiro da gente, né? E eu vejo muito as entrevistas com profissionais da área jurídica, elas tratarem disso, agora com a MP 227, quais são os direitos do trabalhador, o que, que aconteceu, o que, que deixou de acontecer. E eu acho isso extremamente relevante, acho importante, e se vocês quiserem, nós podemos depois entrar nisso. Mas eu acho que tem algo que talvez tenha sido pouco explorado e que, por um dever de justiça, eu só ouvi, em todas as várias entrevistas que escutei, eu só ouvi de uma pessoa, que é do desembargador Francisco Rossal de Araújo, um grande juiz do trabalho, que é o atual vice-presidente do nosso TRT, e ele tem conduzido sempre as manifestações dele no sentido de que essa é uma hora de buscar composições. E eu vou ampliar um pouco isso. Como assim buscar composições? Acho que é fundamental que todos, eu digo todos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, trabalhadores formais e informais, todos nós, ao final desse tempo, que nós não sabemos quanto demorará, todos nós teremos perdas. Teremos perdas. O tamanho dessas perdas, nós só poderemos dimensionar ao final disso tudo. Elas poderão ser menores para um, maiores para outros, mas as perdas existirão. E para que elas possam ser minimizadas, todos nós temos que trabalhar com algumas ferramentas. A ferramenta do bom senso, a ferramenta da noção de que algo precisa ser feito para que a gente consiga chegar ao final desse processo sem esse colapso econômico que tu tanto mencionaste. Muitas vezes não é fácil isso, porque a gente tem uma tendência, todos nós, de fazer uma leitura um pouco individualista das coisas. Mas a gente nunca tinha enfrentado algo como estamos enfrentando agora. E esse é um momento onde as pessoas têm que se dar conta disso. Então, os sindicatos podem se fazer presentes, os patronais e os de empregado, buscando composições, e o nosso tribunal está à disposição para isso, para fazerem acordos coletivos, para ajustarem o interesse dessas duas partes, para que a gente chegue vivo disso ao final. As empresas, e isso a MP autorizou, podem chamar individualmente os seus funcionários para fazer composições, para poderem chegar a denominadores comuns que permitam o que é o mais importante nesse momento, dos dois lados, para o empregado. O que, que é o mais importante? É a manutenção do seu emprego com a mínima percepção de rendimentos que lhes permitam fazer frente à sobrevivência até que o status quo retome e volte a ser o que era antes. O empresário, ele precisa ficar vivo, permitindo que ele sim faça frente a esses pagamentos, mas que ele possa fazer frente aos outros pagamentos e chegue vivo ao final desse processo. E aí, a gente precisa também que o governo faça a sua parte. Porque eu vejo o governo emitir a medida provisória tentando solucionar essas relações entre empregadores e empregados, mas eu não vi, salvo pequenas ações, o governo chegar e dizer para as empresas, olha, eu vou te isentar do pagamento de tais impostos, para que com essa verba que tu vai economizar, tu possa pagar 50% da remuneração do teu funcionário e eu vou garantir os outros 50%, o valor vai ser de tanto nesse período. Eu não vi o governo fazer isso. Eu vi o governo dizer o seguinte, nessa medida provisória, ele diz, não precisa fazer o pagamento do fundo de garantia durante o período esse de 3 meses agora. Bom, o fundo de garantia, tá bem, eu estou diminuindo o valor do empregador, ele está deixando de recolher o fundo de garantia, mas é um benefício direto do empregado. E eu estou dizendo para o empregador só o seguinte, tu não vai recolher agora, mas a partir de julho, tu vai recolher de novo. Então, em julho, ele vai recolher a guia normal do fundo de garantia de julho e mais a guia em atraso, essa que ele ficou devendo. Assim foi feito também para o Simples, que as empresas podem não pagar o Simples e vão pagar depois a partir de novembro. Tá bem, mas tudo tu vai ter que pagar em algum momento. E os outros impostos? Uhum. Nós trabalhamos com um empresariado, que a gente sabe, eu sou empresário, tu tem a tua empresa também. Quantos impostos a gente recolhe mensalmente? Não era o momento do governo também fazer uma intervenção nisso para permitir que as empresas sobrevivam, que é o que todos nós queremos, e para permitir que os trabalhadores também cheguem ao final disso percebendo algo que lhes faça ficar minimamente bem até o fim de todo esse processo? Então, eu acho que é um momento em que todos têm que entender que as perdas ocorrerão e elas poderão ser, sim, muito severas. Eu acho só que as pessoas às vezes confundem algumas coisas. Eu tenho ouvido assim, ao final desse processo, se a economia for a colapso, as perdas de vidas poderão ser muito maiores porque ficarão pessoas desempregadas e vão se matar porque empresa isso, porque empresa aquilo. Eu acho que é misturar um pouco as coisas. Nós estamos falando da nossa preocupação com perdas de vidas agora por força de uma situação de saúde. E sim, todos nós temos a obrigação, porque ainda estamos distantes desse momento do colapso. Todos nós, governos federais, estaduais e municipais, empresas de grande, pequeno e médio porte, trabalhadores, todos nós temos a obrigação de, nesse momento, fazer a nossa parte, estabelecendo um critério de bom senso, chegando a composições, entendendo que nós teremos que abrir mão, sim, de alguma coisa em benefício do outro, para que, então, nós não precisemos nos preocupar que, ao final desse processo, pessoas se matarão por força do colapso econômico. Os problemas econômicos existirão, mas não necessariamente nós precisaremos chegar lá em colapso. Basta que nós tentemos ou saibamos agir agora da melhor maneira.
Interessante isso que o Homero está dizendo. É interessante porque, na verdade... Agora, eu não tenho nenhuma surpresa, viu, Homero, com o fato de os governos não flexibilizarem pagamento de impostos. Ou se estão flexibilizando, assim, são medidas tênues perto do que precisaríamos. Porque a gente sabe, né, que o governo é sempre o último a abrir mão de qualquer coisa. A gente sabe disso.
Exatamente.
O que está errado, né? O que está errado.
Não, o que está errado, seria... Diego, o que está errado e se torna contraditório à medida que daí o governo, fazendo um papel que acho que tem que fazer, que é um papel de mediador e de apresentar medidas tentando salvaguardar direitos de empregados e de empresas, eu acho que está correto, mas ele também tem que saber... que isso é insuficiente para o seu papel de gestor num momento de crise como essa que a gente está enfrentando. Então, tu tem que fazer o processo de intervenção para auxiliar na possibilidade da existência dessas composições e que empresas e trabalhadores persistam e cheguem bem ao final desse processo, mas tu tem que também fazer um pouco de sangramento na tua carne, porque senão não resolve.
Claro. Agora, olha o que está dizendo aqui, ó. Vamos lá, a Graciema Fonseca. Doutor, nossos salários já são tão baixos, como diminuir mais? Isso é um círculo. Como vamos manter as coisas num nível suportável para todos? Pergunta da Graciema.
Ah, um abraço para a Graciema. Eu tenho convicção disso. Como eu disse no início, a gente atua para empregados, atua para empresas. E, Graciema, o que eu vejo é... o governo, nós temos a obrigação, nós como sociedade, de garantir um mínimo. Vamos trabalhar em cima de um valor, tá, Gracema? Que seja um salário mínimo. Vamos trabalhar em cima disso. Bom, as pessoas, nesse período, o mínimo que será garantido aos trabalhadores será um salário mínimo. Bom, esse valor, em tese, se a empresa pagar a metade, o governo pagar a metade, que para mim é a obrigação clara do governo, o trabalhador terá uma condição de sobrevivência. Gracema, o que a gente está falando aqui, eu estou analisando esse processo como uma situação quase de guerra, uma crise absoluta. Nós não estamos falando da possibilidade de mantermos condições de lazer ou de uma qualidade. Estamos falando de sobrevivência. E eu concordo contigo, o salário no Brasil é, sim, invariavelmente, um salário muito baixo. Agora, muito pior do que a manutenção de um emprego, ainda que com um salário menor, será se, ao final de tudo isso, inexistir o emprego. Então, concordando plenamente contigo, sabendo da dificuldade, eu volto a te dizer o que eu disse antes. Todos nós passaremos por essas dificuldades. Eu tenho visto algumas medidas que são fundamentais, porque aí, senão, a Graciema tem toda a razão, e foi a referência que eu fiz das empresas que a gente advoga e que não sabem que, como fazer para pagar suas contas normais. Não estou falando de salário. A gente que está em casa, vão continuar me cobrando água? Vão continuar me cobrando luz se eu tiver o meu salário diminuído? Me parece que os governos já estão agindo quanto a isso. Já houve medidas informando que a luz, que a água não precisam ser pagas nesse momento e não serão cortadas. Só que aí nós voltamos de novo. Eu acho que essa avaliação é importante. Elas não serão pagas e não serão cortadas nesse momento, mas elas serão cobradas logo ali adiante. Ora, claro. Mas se quando logo ali adiante eu retornar, eu não sei exatamente que situação eu vou ter, e eu tiver dobrada a minha cobrança de luz e de água, eu vou continuar tendo o mesmo problema. Então, é muito difícil a gente conseguir organizar isso, mas eu vou voltar de novo. Todos iremos perder. E as empresas todas, de todos os tipos, inclusive as públicas, elas também têm que saber que agora é chegada a hora delas exercerem um pouco a sua função social, que é tão relevante nesse momento.
Claro, sem dúvida. São 11 horas e 36 minutos.
Homero, pela tua experiência como advogado, negociador também, entendimento dos dois lados, como tentar chegar a esse ponto comum do bom senso, da sensatez, em um momento tão, tão tenso, que vocês não têm ideia da quantidade de mensagens. Eu até vou dizer para vocês, nesse momento, nós chegamos a mais de 1.000 mensagens aqui no 992010949. Nós temos aí um pouco mais de uma hora de programa, mais de 1.000 mensagens. Todas muito extremas, Homero. Muito extremas, sabe? Tem gente nos adorando aqui, tem gente nos odiando.
Uhum.
Eu estou acostumado com isso, de certa forma. Mas como chegar, o que fazer, que exercício fazer dentro dessa linha para tentar chegar nesse ponto que me parece uma excepcional reflexão que tu tens colocado aí. Diga, Diego.
César, guarda essa tua pergunta aí no início do próximo bloco, por gentileza, tu refaz. Nós vamos pro break, tá?
Vamos lá.
Já voltamos com o advogado Dr. Homero Bellini Jr.
Esporte Notícia com Sérgio Boas. Hoje, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais, tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí, a Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes, então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
O contrato da parceria público-privada assinado pela Corsan é um passo importante rumo à universalização do saneamento. Em um momento delicado para todos, a assinatura reafirma o compromisso com a manutenção dos serviços e o desenvolvimento. Além de beneficiar milhares de gaúchos, a PPP da Corsan vai gerar empregos, valorizar imóveis e melhorar a qualidade da água dos rios Sinos e Gravataí. Corsan, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Precisando de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional? Passe na ABT. Lá você encontra toda a linha Wonder, considerada uma das melhores e mais completas marcas do Brasil em sua categoria. Ligue agora 3018-3800 ou visite nossas lojas. Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941 ou acesse www.abtelétrica.com.br.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Judite, o próximo!
Doutor, eu tô com uma coceira danada!
Deixe-me ver. Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo Ácaros e Pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos.
Mas eu já levei o Rex na Pet.
Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também.
Tá bem, doutora, obrigada.
Judite, o próximo!
Onde tem Claro, tem diversão. Tem a banda líder em ultra velocidade e um super Wi-Fi com muito mais alcance em casa. Tem também o Ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou vá até uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com o 90 minutos. Agora 11h43. Programa para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Estamos conversando com o advogado Dr. Homero Bellini Júnior. César, tu tinhas deixado uma pergunta no fim do bloco anterior.
Exatamente, lembrando que em Porto Alegre 26 graus 2 décimos a temperatura. Diego, eu só queria colocar que o Grupo Bandeirantes está lançando uma campanha para arrecadar donativos para a montagem dos hospitais de campanha que estão sendo aí, ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, Leonardo Meneghetti, aqui no Jornal Gente, em parceria com a Prefeitura, começou essa campanha que nós vamos aí, durante a programação da Bandeirantes, dar bastante ênfase nisso, porque é importante a ação de todos para tentar minimizar os problemas do coronavírus. Mas o que eu falava pro Homero, como buscar, Homero, dentro dessa tua experiência de negociador e de advogado, como buscar uma palavra de bom senso? Como que a sociedade pode tentar evoluir numa crise tão forte, Homero?
Bom, César, tu sabe que bom senso, maleabilidade, elas são comportamentos individuais, né?
Sim.
A gente vive um momento no país, há algum tempo, aliás, que é de polarização absoluta. A gente que participa de redes sociais, eu fico chocado, por vezes, em ler as manifestações que leio de pessoas absolutamente cultas, inteligentes, em função de uma polarização que é, se tu é de um lado, o outro é imbecil, se tu é do outro lado, o outro é idiota, e tudo funciona dessa maneira. Mas a gente está tratando de algo agora que é a manutenção de estabilidade, de vida, de emprego, de direitos básicos, é disso que a gente está falando. Então, eu vou te dar um exemplo assim, de algo que a gente tem vivido lá no escritório, de composições entre empregadores e empregados. Por exemplo, agora, nessa condição que todos estão de trabalho em casa. No trabalho em casa, é assegurado pela CLT, como o trabalho está sendo feito, o recebimento pelos empregados do Vale Alimentação. O que que tem sido ajustado de comum acordo, sem qualquer imposição, de comum acordo entre empregados e empregadores, muitas vezes com a participação efetiva dos sindicatos, representantes de classe de um e de outro. Nesse momento de crise, nesse período de trabalho em casa, o Vale Refeição ou o Vale Alimentação não serão entregues. Haverá garantia e manutenção integral do salário, mas o Vale Refeição e o Vale Alimentação, nesse período, não serão entregues. É uma perda para o empregado, evidente que é uma perda relevante para muitos que faziam uso disso para fazer o seu rancho no supermercado, mas tem sido uma forma, dentro desse conceito de um bom senso, de alguém que pensa, bom, mas eu vou preservar o meu salário integral, eu vou preservar o meu emprego, e durante esse período que eu estarei em casa, portanto, me alimentando na minha casa, eu não receberei, eu abro mão disso, que é um direito meu garantido por lei. Então, eu estou te citando um singelo exemplo, dentre tantas coisas que podem acontecer, tá, para que as partes permitam, com algumas concessões recíprocas, porque a gente também tem que se acostumar com essas leituras. Tudo aqui, muitas vezes, é absolutamente radical, né? Então, todo empresário é um aproveitador. Ah, tem muito trabalhador que só finge que trabalha, tem cara que faz a justiça do trabalho, trabalha de 6 em 6 meses e bota ação porque ele vive da justiça do trabalho. Tudo isso é uma grande bobagem. Tudo isso é uma grande bobagem. A gente vive num país, sim, onde 95% das pessoas físicas ou jurídicas são pessoas muito sérias, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que querem sim o melhor para si, obviamente, mas o melhor para o país, porque tem a dimensão exata que só com um país vencedor e pujante economicamente é que todos nós poderemos almejar coisas melhores.
A verdade é que é o seguinte, né? Na área, tu estás falando, Homero, na área privada, essas negociações vão se dar, vão ter que acontecer. E no setor público, hein? E os altos salários, hein, Homero?
Ah, mas aí é que tá, né, Diego? A gente estava falando sobre isso antes. Eu fiz o comentário que o setor público tem que entender que também quem tem que fazer os seus cortes. Como é, Diego, que a gente não vai ter revolta nesse país? Como é que eu vou querer dizer para o trabalhador que ganha um salário mínimo, ou para o pipoqueiro que ficou sem receita nenhuma, ou para o empresário de ônibus que não fatura mais um real porque os seus ônibus que transportam entre cidades não funcionam? Como é que eu vou dizer para essas pessoas, para esse empresário, para esse trabalhador formal ou informal, que eles têm que ter calma e ficarem tranquilos quando o senador, quando o deputado federal, quando os políticos em geral, quando os executivos de grandes empresas públicas ao final do mês vão seguir auferindo os seus valores milionários e as suas diárias, e os seus isso, aquilo. Eu acho impressionante a classe política, num momento como esse, não ser a primeira a levantar a mão e dar o exemplo. Dizer, olha, durante esse período todo, nós vamos abrir mão do recebimento disso, daquilo, da sua diária do apartamento funcional, ou da sua, do seu vale alimentação milionário, ou enfim, e outros benefícios que a gente conhece e sabe bem, eles teriam, por obrigação, por respeito a uma nação e a um povo, muitas vezes tão sofrido, e agora mais sofrido ainda, um empresariado também cheio de problemas. Esse era o momento dos políticos darem um exemplo, levantarem as mãos e dizerem, nós vamos fazer a nossa parte. Estamos abrindo mão desse valor para que esse valor seja investido nos hospitais, para que esse valor seja investido no pagamento de salários, especialmente para os informais que vão ficar sem receber nada, aquele pipoqueiro que eu falei antes, o vendedor de cachorro-quente. Então, é difícil a gente brigar nesse país e lutar por coisas melhores quando a gente vê uma classe política que a gente imagina, não, agora uma nova eleição vai se renovar. E quando a gente vê, estamos sempre na mesma situação. Eles votam os seus aumentos enquanto a população segue do mesmo jeito. Então, eu entendo as pessoas que estão se manifestando aí, muitas delas raivosas e indignadas. Eu sei o quanto é difícil. Eu, quando me manifesto desse jeito aqui, sei muito bem que a minha manifestação agradará a alguns e desagradará muito a outros. Agora, o que eu esperava minimamente, ainda que eu saiba o quanto isso é difícil, porque a gente conhece a nossa classe política, era que eles fizessem a sua parte e abrissem mão de boa parte dos seus valores em detrimento desse povo, desse empresariado que precisa tanto nesse momento.
É uma palavra. Uhum. E é por aí. É exatamente por isso. Ou todos entram com essa sensação de que precisam ajudar, ou sempre vai ter problema, né? Essa é a hora da expressão, nunca se precisou tanto ouvir a expressão todos juntos.
É. O Brasil, isso é difícil. O Brasil é difícil, historicamente isto é difícil, mas nós vamos ter que construir isso na marra, né? Os países vão ter que construir isso e nós vamos ter que construir isso. Nós vamos ter que efetivamente ter uma, vamos dizer assim, uma linha, uma direção conjunta. Nós vamos vamos precisar.
Se tu me permite, eu tenho uma impressão...
Por favor, Homero, sim, a palavra é tua, só que eu te peço para falar e já concluir em um minuto, por favor, que nós estamos sobre a hora, por gentileza.
Não, um minuto, agradecendo a vocês o espaço, a oportunidade, estou sempre à disposição, e dizer que eu tenho uma expectativa e um otimismo em cima do que tu estavas dizendo, que ao final desse processo todo, que mudará a todos nós, nós possamos nos tornar e sairmos disso tudo pessoas melhores, mais solidárias e com um conceito muito mais íntegro de ajuda ao próximo e de manutenção de estrutura de nação. Porque sem isso a gente não vai chegar a lugar nenhum.
É isso aí.
Olha, muito obrigado, advogado Homero Bellini Jr. Olha, fizemos um belo papo e vamos conversar mais vezes, hein, Homero, por favor.
Estou à disposição de vocês.
Valeu, obrigado. César, excelentes reflexões, hein?
É isso aí, é isso que a gente se propõe, Diego. 90 minutos é um programa para a gente abrir, para a gente conversar e para a gente criar reflexões, para que as pessoas possam também pensar dentro do que a gente, muitas vezes discordando ou não, mas sempre com uma linha de produzir mais conhecimento, não é, Diego?
Vou terminar aqui com uma bela notícia. O prefeito Nelson Marquesan Júnior colocou no Twitter, 8 pessoas em Porto Alegre estão curadas do coronavírus. São 7 homens com idades entre 18 e 68 anos e uma mulher de 35. Disse o prefeito, ainda assim, é importante que as pessoas permaneçam em casa, saindo apenas para atividades essenciais. Mas é uma bela notícia, temos 8 curados de coronavírus em Porto Alegre. Ficamos por aqui. César, grande abraço, até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais 90 minutos. Um grande abraço.
Fiquem com Deus. Tchau.